Bom, depois de quase um mês de debate, segundo o governador Eduardo Leite, com diferentes entidades ligadas aos setores produtivos e também deputados sobre as propostas da reforma tributária no Rio Grande do Sul, o governo do estado encaminhou nesta segunda-feira os textos finais da reforma tributária no Rio Grande do Sul. E tudo foi entregue à Assembleia Legislativa, que vai votar esse pedido do governador do estado. E Caxias do Sul, sem dúvida, acompanha esse debate, pois é uma das maiores cidades e polos da indústria do estado e do país. Nós estamos em contato com o presidente da SIC Caxias, Ivanir Gasparim. Presidente, essa reforma será aprovada pela Assembleia ou o governo, na sua avaliação, precisará de um grande diálogo para contar com o apoio de deputados até de fora da base aliada do governo? Eu ainda pediria, primeiro, o senhor já deve estar dentro, né, dessas possíveis, sabendo dessas possíveis mudanças. Nesse momento, a reforma, ela é mais positiva ou, dentro do que o governo do estado está apresentando, é preciso alguma correção ainda? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom, nós estamos acompanhando desde daquela entrevista com que o nosso governador apresentou inicialmente a primeira ideia da reforma tributária, já discutimos com a nossa diretoria de economia, diretoria jurídica. Toda reforma tributária tem ponto positivo e tem ponto negativo, né? O que mais impacta para nós no ponto negativo, me parece que é a tributação sobre a cesta básica, né? Porque primeiramente, a cesta básica ela é isenta praticamente no mundo todo, né? E de difícil tributação, porque você está tributando pequenos agricultores, pessoal que trabalha no SEASA, e automaticamente você vai ter um aumento na cesta básica daquelas pessoas que mais precisam. É claro que o governador, ele acena com uma devolução desse dinheiro para as famílias mais carentes. A pergunta é como é que você faz esse cadastramento, essa devolução. É um processo um pouco difícil. E se discutiu também com a diretoria institucional da SIC, né, novamente, mais um cartão benefício que o cidadão vai ter, com consequências, né? De repente, aquela pessoa vai querer permanecer naquele benefício e não quer saltar para um outro grau, talvez, uma carteira assinada, como já acontece no Brasil, que tem famílias que vão se aposentar com o cartão do Bolsa Família. Isso não é bom para a cidadania. Mas tem pontos positivos, né? O principal deles, me parece, que é, por exemplo, para quando você compra maquinário hoje, você se acredita no ICM, né, que é de 12, 4% ou talvez até 25%, em vez de ser de 48 meses, você vai já se acreditar no primeiro mês. Mas, novamente, me parece que a reforma tributária ela atropela um pouco o governador, porque, na verdade, se não faz essa reforma agora, automaticamente as alíquotas do ICM voltariam às alíquotas anteriores, ou seja, gasolina, telecomunicações, que hoje está em 30%, cairia para 25%. O ICM geral, que era 17%, que foi para 18%, voltaria para 17% novamente. Lembrar que quando Eduardo Leite ganha eleição aqui no estado, ele pede para o governador Sartori para que edite uma medida para que o ICM não caia, né? Porque no final do ano, do último ano do governo Sartori, o imposto voltaria a ser 17%. Sim. Então ele meio que atropela. E uma crítica que a gente faz é que, antes da reforma tributária, teria que fazer uma ampla reforma administrativa. O que, que é? O tamanho do estado, né? Porque mais arrecadação do estado hoje não vai vir serviços para o cidadão comum aqui embaixo. Vai ser praticamente para pagar a folha de pagamento do salário dos seus servidores. E mesmo assim, essa reforma não vai conseguir colocar em dia o salário dos servidores.
Presidente, bom dia, Babiana, tudo bem?
Ô, Babiana, tudo bem?
Tudo? Esse texto que foi colocado agora, protocolado na Assembleia, com redução da alíquota básica do ICMS de 18% para 17%, e não mais de forma escalonada até 2023, ele é o que vocês, como entidades administrativas, vinham propondo para o governador? E, ao mesmo tempo, como você fala, né, dessa dificuldade do tamanho do Estado para manter esse Estado, justamente tem a elevação isenção do IPVA e imposto sobre heranças e doações. Como isso impacta aqui para a região?
Olha, Babeira, volto a comentar. Se o governador não faz processo nenhum agora da tal da reforma tributária, não precisaria fazer nada, chegaria no dia 31 de dezembro, as alíquotas automaticamente estariam para 17%, de 18% para 17%, porque, novamente, tem um decreto que vai até o dia 31. Na verdade, o governador disse que vai perder receita. Não é perder receita, foi aumentado o imposto provisoriamente, com apoio, inclusive, das muitas federações, né, de empresários, para tapar um buraco lá atrás e terminar esse tempo. O que o governador está fazendo? Para não perder essa receita, ele está majorando alguns impostos. Então, na verdade, nós vamos tapar o sol com a peneira. Em vez de nós pagarmos 18% de ICM e 30% na gasolina, por exemplo, nós vamos pagar esse imposto de outros segmentos. E esses segmentos, então, que é o IPVA e também da transmissão de herança, no caso. Do IPVA, me parece que a majoração é um pouco alta. O que, que pode acontecer? Novamente, nós vamos perder emplacamento para outros estados. Eu acho que teria que fazer um pacto federativo de todos os estados, porque essa guerra fiscal não é bom para o empresário, porque de alguma forma você tem uma concorrência desleal, legal, mas desleal. Por outro lado, você está vendo que os estados, com o passar do tempo, vão quebrar todos eles. Ou seja, nesse momento, a bola da vez de sucesso se fala muito em Santa Catarina. Mas logo aí na frente, Santa Catarina não vai conseguir pagar suas despesas. Então não existe esse milagre. E a gente sempre coloca, né? Nós já discutimos muito isso dentro da SIC. Não existe estado mínimo, estado máximo. Se o estado ficar muito pequeno, você deixa uma brecha, por exemplo, se o estado não fizer, ou o traficante vai fazer, ou a milícia vai fazer. Ou seja, olha o caso que aconteceu no México, né? O Chile também agora deu exemplo. Ou seja, você tem um limite. Qual é que é o limite do estado? Uma que você não pode sufocar quem precisa produzir. Por outro lado, você também não pode não ter recursos para o mínimo. Então, quando você não tem recursos para o mínimo, existe um outro estado paralelo. Hoje, no Rio de Janeiro, está acontecendo isso, ou seja, você tem estados paralelos dentro do Rio de Janeiro. Claro. Então, quanto ao IPVA, eu posso agora ser um pouco apedrejado, tá? Hoje, os automóveis pagam até com 20 anos IPVA. Nós temos que lembrar agora, e aí a cidadania também fala isso. Eu acho um absurdo você isentar um automóvel com mais de 20 anos. Por quê? Porque alguém lá atrás fez esse carinho com alguém, com o chapéu dos outros, e vai faltar. Agora, o IPVA é para quem usa a estrada. Então, vamos supor que tivesse dinheiro, o estado lá atrás criou o imposto para arrumar a estrada. Só que por que, claro, que não tem mais dinheiro hoje? Porque alguém lá atrás disse, a partir de hoje o fulano de tal tem um carro tal, ele não pode. Mas se esse carro está andando na estrada, ele tem que pagar alguma coisa. E uma coisa assim, Fabiana, tem muitos ônibus, caminhões, com mais de 20 anos, e estão transportando 10 toneladas, 40 toneladas, 20 toneladas na estrada. Então nós temos que pensar, sim, um pouco da justiça tributária. Eu posso, já fui apedrejado esses dias também, até por causa de uma entrevista que eu coloquei, mas no passado alguém disse, olha, os funcionários, os servidores públicos em Caxias vão ter reajuste de 3 em 3 meses. Nós estamos na pior crise mundial e nós continuamos concedendo reajuste trimestral para os servidores. Deu para entender como é difícil você mudar o status quo de qualquer segmento? Então, eu acho que essa discussão ela vem para a mesa. Agora, a reforma, presidente, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, dependendo da situação. Na verdade, nenhum cidadão gosta de pagar imposto, porque imposto já é, a própria palavra coloca. Mas, novamente, a ideia seria que no passado, quando o Sartori, ele levanta o imposto por uma necessidade temporal, terminado esse tempo, deveria simplesmente dia 31 encerrar os impostos e nem se falar em reforma tributária. Aí realmente nós teríamos 3 bilhões quase de reais na mão do cidadão para ele comprar o que ele quisesse. Não, nós vamos terminar o imposto, que era provisório, e por isso que às vezes o empresário ele fica... Qualquer imposto provisório a gente é contra, exatamente porque terminou o prazo, em vez de terminar o imposto, sim, você inventa outras coisas, né, para que não reduza a arrecadação. Então, nesse momento,
presidente,
gente fala que é um aumento da carga tributária, porque, na verdade, a sociedade esperava que não tivesse mais essa prestação a pagar para o Estado. Exemplo,
sim,
vamos
presidente,
supor que você
comprou
um aparelho por 24 meses e quando terminou essa prestação, o teu fornecedor diz, não, você vai continuar pagando a prestação agora. É isso que revolta um pouco, às vezes, o investidor ou o quem precisa produzir nesse Brasil todo.
Presidente, sim, o senhor acha como é que vai ser o andamento do voto dos parlamentares aqui da região? O que, que o senhor espera deles? E me parece que pela sua manifestação, o senhor acredita que talvez não passe essa reforma na Assembleia por essas questões?
Olha, eu acredito que vai ter muita pressão, principalmente da bancada da ruralista, que eu falo, pessoal que trabalha muito no interior, pessoal que sente, nós vamos ter, eu acredito que a cesta básica vai ser mexida. Agora, nós estamos numa época eleitoral, né, muito pesada, e tem que ser aprovada agora em setembro para poder entrar em vigor já, 1º de janeiro. Agora, o Eduardo Leite tem a maioria na Assembleia Legislativa, então isso vai ser uma batalha. E, por outro lado, nós temos a tal da pandemia, né, a COVID-19, que não nos ajuda muito a discutir, praticamente toda a reunião que eu tenho feito é via online. Então, isso tem um lado negativo para nós discutirmos precisamente a redução de algumas alíquotas aí.
Gasparinho, o senhor tocou antes num ponto, né, nessa questão do IPVA, que vai fazer com que as pessoas busquem emplacar em outros estados, citou o caso de Santa Catarina, mas também com esta questão da reforma tributária, as bebidas terão um aumento de tributação de 17% para 25%. E a gente já via ocorrer de um vinho produzido aqui na Serra Gaúcha custar mais barato se comprado na Bahia do que aqui no Rio Grande do Sul. Como é que fica para esta cadeia produtiva que é tão importante aqui para a Serra Gaúcha?
É, nesse caso do vinho, ele vai dar um crédito, tipo crédito presumido, né, que eu não entendi ainda, isso fica um pouco difícil. Quanto aos refrigerantes, ele não vai ser mais o 25% pela entrega ontem da proposta, então é os 17%, mas aí ele cria 2% do fundo de pobreza, que não existia no Rio Grande do Sul. Esse 2% de fundo de pobreza praticamente existe no Brasil todo, não existia aqui no Rio Grande do Sul. Mas como eu falei há pouco, o que me preocupa, tem um lado positivo também, que é a diferença sempre para as micro e pequenas empresas, quando você compra de outro estado, hoje você tem que pagar diferente de ICM. Nesse caso também, eu tenho uma discussão também na FEComércio, que você, hoje, esse diferencial de ICM chama-se equalização de preços, porque você tem tabelas diferentes. O que me preocupa hoje, e por isso que o Cefaz é muito importante, se você verificar na proposta de ontem, tem muitas propostas que vão entrar só em 2022, mas vai depender da aprovação do Cefaz. Aí eu tenho que verificar o que vai acontecer com o Cefaz. Porque no passado nós tínhamos um problema, antes precisamente do DIFAL, diferente de ICM entre estados, nós tínhamos o adubo papel, o arroz papel, que ia só os papéis e não ia a carga. Então era uma loucura o que acontecia. Aí vem a nota eletrônica, termina com isso. Mas hoje, com a venda virtual, ou seja, pela internet, a venda online, ela derruba todas essas fronteiras. E nós temos que ter muito cuidado e essa análise tem que ser feita, porque de repente você vai ter que vender o vinho lá para a Bahia e da Bahia, alguma loja virtual, vender para Caxias do Sul, porque fica mais barato. E isso me preocupa muito. Tem um lado positivo também, que o ICM, quando uma empresa comprar de outra empresa aqui dentro do estado, o ICM não vai ser mais de 18 nem 17, vai ser 12, para equalizar com o preço que vem de fora. Isso é muito relativo. Se só o Rio Grande do Sul fizer isso, vai ser uma maravilha aqui para nós, aqui no Rio Grande do Sul. Agora, lembrar que você precisa ter a aprovação do Cefaz, que é todo secretário da Fazenda, para que seja dado ok, mas tem que ver a retaliação do outro estado, porque quando eu vendo para São Paulo um ICM, por exemplo, de 4%, e meu ICM aqui hoje é 25%, 30%, vamos pensar numa alíquota máxima, se não tiver diferença de ICM entre estado, você vende para São Paulo coloca na loja virtual, volta para Caxias mais barato do que o lojista pode vender aqui. Então, aí seria o pior dos infernos, né? Em termos de briga. É o que aconteceu agora com o Mercado Livre aqui em Porto Alegre, indo para Santa Catarina. Isso me preocupa bastante, porque você pode ter destruição de alguns nichos, né? Então, há pouco tempo atrás, tinha essas empresas que vendem vinho, principalmente a que você paga todo mês, né, aquele cartão, ia para Vitória, por exemplo, porque tinha uma vantagem lá. Então, todo o Brasil vendia para aquele atacado em Vitória, e de Vitória, via correio oficial do governo, de alguma forma legal, fazia uma sonegação legal e distribuía o vinho para todo o Brasil. Isso não é... Aí, okay. Novamente, é a tal da nossa guerra fiscal, que no final, talvez, em vez de aumentar a arrecadação do Estado, acaba não aumentar. Mas lembro que o normal para o cidadão era entender que não precisaria reforma tributária nenhum para o final do ano chegar o ICM de 18 para 17 e de 30 para 25%. É essa grande jogada, presidente, que tem que se colocar. Então, existe sim uma renovação de aumento de imposto para as próximas gerações pagarem aqui ou para os próximos anos.
Presidente da SIC, Ivanir Gasparin, mais uma vez, muito obrigado pelas suas colocações aqui em relação a essa reforma tributária que agora está em discussão na Assembleia. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, obrigado. E a SIC estará acompanhando com todos os seus diretores e acompanhando juntamente com os deputados. Muito obrigado.